O conservadorismo crescia cada vez mais na Guerra Fria. Já estava influente nas grandes indústrias, como o McDonald's. Eles ocupavam mais lugares na área política, o que fazia com que mudasse totalmente os padrões de vida daquela época. Principalmente as dos jovens, que em um período pós-Segunda Guerra tinham mais liberdade para ditar seu próprio estilo de vida. E até então era rebelde sem causa. Mas com o avanço do conservadorismo, essa liberdade poderia retroceder. Os jovens perceberam que desperdiçar essa liberdade com coisas fúteis e rebeldia não os levariam para lugar nenhum. Chega os anos 60, uma geração onde os jovens abandonam suas jaquetas de couro e seus topetes à la Elvis Presley, que dão lugar a cabelos longos. Seus ideais rebeldes se transformam em luta contra o sistema e a opressão do conservadorismo. O cigarro também foi deixado de lado. A porcentagem de jovens viciados em cigarro diminuía, já que a moda não era mais aquela, mas sim uma droga psicoativa muito famosa da década. Você já imaginou se não houvesse Pink Floyd? O Pink Floyd foi uma banda de rock criada em meados dos anos 60 na Inglaterra. Hoje considerado uma das melhores do mundo, teve sua formação inicial composta por Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e Syd Barrett. Tem como principal gênero o rock progressivo psicodélico. Colecionando discos de sucesso como The Dark Side of the Moon, Animals, The Wall e etc., o Pink Floyd foi responsável por popularizar esse gênero progressista psicodélico, já que caiu como uma luva no período em que viviu. Nos anos 60, o movimento hippie dominava o mundo, jovens protestando contra o sistema que tinha como pauta o fim da segregação racial em alguns países, como os Estados Unidos, e a Guerra do Vietnã, os governos conservadores de Nixon e Margaret Thatcher. E tinha como influência o uso do LSD, uma droga sintética psicoativa, que fazia com que expandisse a mente de quem a tomava. Todos esses assuntos são pautas principais nas obras do Pink Floyd. Mas eles não foram os primeiros a criarem um álbum de sucesso desse gênero. Já que enquanto eles gravavam seu primeiro disco, na sala 1 dos estúdios da Abbey Road, outra banda já estava gravando até então seu sétimo álbum, nos estúdios 2, agora com tom psicodélico. O Sgt. Pepper era um disco inovador. Após um tempo que os Beatles ficaram na Índia, eles trouxeram vários instrumentos inovadores da cultura indígena. São eles a citara e a tambura, o que dava uma sensação psicodélica. Lembrando que nessa época os Beatles também estavam influenciados nessa cultura de uso de LSD. A forma em que o álbum era construído, onde todas as músicas do álbum eram lineares, tipo, você não sabia quando uma música terminava e a outra começava, porque estavam em mesma sintonia. O álbum todo era uma história, e as músicas eram os capítulos dessa história. Isso tudo foi a pontapé inicial para a popularização desse gênero do rock, progressista psicodélico. A importância desses instrumentos novos que chegavam foram importantes até ali. Há quem diga que John Lennon e Roger Waters trocavam dicas no intervalo das gravações. O Pink Floyd, além de incrementar novos instrumentos, também evoluiu sua tecnologia nas músicas, colocando os efeitos sonoros que ouvimos no dia a dia. barulhos tipo moeda, aviões, sinos, entre outros. Fez com que abrisse caminhos aos samples que temos hoje. Porque na década de 60 era tudo arcaico, sabe? Não tinha internet. Então os barulhos que ouvíamos nas músicas do Pink Floyd foram realmente manual. Exemplo, as moedas da música Money foram feitas com vários sacos de moedas sendo derramados. De um cara de uma escada. Enquanto o outro tinha que captar com o microfone o som delas caindo. E depois encaixar esse som para mixar. Os barulhos dos animais que ouvimos no álbum Animals realmente são animais de verdade. Grunhindo para um microfone. Tipo, imagina que você vai no estúdio hoje e tem um leitão na sala de som com vários microfones apontados para ele. Esperando o momento certo para ele fazer tipo só roink. Mas o que foi revolucionário mesmo foi dois aparelhos chamados Moog e o Mellotron, que se usa até hoje, principalmente no hip hop, rap e trap. Eles nada mais eram que um sampleador da época. Na época, o Pink Floyd usava para gravar um instrumento e ele ficar gravado enquanto se toca outro instrumento por cima. Por exemplo, você quer gravar o som de uma flauta, mas só tem quatro membros na banda. Um na bateria, outro na guitarra e outro no baixo e outro no vocal. Quem tocaria a flauta? Aí que o Mellotron entra. Eles gravam a flauta e depois gravam por cima com o som da banda. O Mellotron também é responsável por fazer aquele som de trilha sonora de filme que vemos na música Shine On You Crazy Diamond. Ao contrário dos Beatles, que precisavam contratar uma orquestra para fazer o Sgt. Pepper, o Pink Floyd só precisou de apenas esse instrumento para criar esse som com vários instrumentos. Se não fosse Pink Floyd, talvez o Mellotron não evoluiria tanto. Quem já viu uma mesa de estúdio com aquelas teclas de piano? Então, aquilo é uma evolução do Mellotron. Sem isso, não teríamos o sample, peça fundamental para o surgimento do rap. E a tecnologia de colocar efeitos sonoros não cresceria tanto. O que deixaria as músicas sem um toque de efeito especial. E falando em efeitos especiais, uma coisa que se destaca o Pink Floyd são seus shows, um verdadeiro espetáculo de efeitos visuais e sonoros. O conceito de shows foram mudados graças ao Pink Floyd, isso porque eles proporcionavam espetáculos com jogos de luzes e telões que sincronizavam com a música, e sistema com tecnologia quadrifônico. O quadrifônico é quando vem os sons de quatro lugares diferentes do cômodo, tipo um home theater gigante nos shows. Um exemplo é que na música On The Run do álbum Dark Side of the Moon, há uma parte em que há sons de discos voadores percorrendo o céu. No sistema quadrifônico, há a sensação de que os discos estão sobrevoando sua cabeça, enquanto o holofote ilumina a plateia simbolizando uma abdução de nave espacial. No final da música, a nave se colide dando uma grande explosão. No show do Pink Floyd, eles colocam uma maquete de avião pegando fogo e colidindo com uma parede, simbolizando uma explosão. Isso claro, com a ajuda de efeitos de luz. Na turnê do disco The Wall, um muro foi construído durante o show entre a banda e a plateia. Se não fosse Pink Floyd, o conceito de shows hoje seriam aqueles padrão, onde apenas o cantor canta para uma plateia e só. Mas hoje vemos que vários artistas colocam atrações em seus shows, sejam eles voar sobre a plateia ou colocar um vídeo de introdução, entre outras pirotecnia. Isso tudo foi um legado do Pink Floyd. Uma das características do rock progressivo são suas músicas que saem do padrão de estrofe, refrão, outro estrofe, repete o refrão. Na verdade, são histórias contadas com longos sons de solos de guitarra. É comum músicas progressistas chegarem em 25 minutos de duração. Se não fosse o Pink Floyd ou o progressismo, hoje as músicas não passariam dos 4 minutos padrões. Hoje, é muito comum ver músicas de 5 a 10 minutos. A aceitação desse estilo musical foi por conta do movimento hippie que, na época, era chamado de contracultura. Famosos na Califórnia, Nova York e Londres, que tinha como cultura o uso do LSD. O LSD foi descoberto acidentalmente em 1943 pelo químico Albert Hofmann, que através de experimentos para o estímulo de sangue acabou criando essa droga que ele mesmo ingeriu. Por acidente, deve ter caído na mão dele enquanto manuseava ou algo do tipo. Como de costume, ele pegava sua bicicleta após o serviço e voltava para casa. Mas nesse dia, em sua volta para casa, ele teve o que então conhecemos hoje como a primeira viagem de LSD. Por isso hoje, em cartelas de LSD, vemos a romantização das bicicletas. O Pink Floyd, inclusive, na última música do seu primeiro álbum, se chama Bike, em homenagem a essa viagem. O Dr. Albert Hofmann viu as ruas de outras perspectivas. As coisas ficaram mais vibrantes, detalhes da casa pareciam se mexer, ladeiras pareciam grandes montanhas russas. Árvores mudavam de cor e ele achava que sua vizinha era uma bruxa e que os móveis estavam tentando fazer um ataque contra ele. Isso porque, acidentalmente, ele usou uma dose muito grande de LSD, o que equivale a 500 miligramas. Depois dessa experiência, ele se dedicou inteiramente para descobrir o que tinha inventado e o porquê daquilo ocorria. Agora, testado em doses menores, descobriu os benefícios que aquela droga poderia trazer na área psiquiátrica e que o uso correto deveria ser de 12 miligramas. O uso de LSD por psiquiatras para obter um entendimento melhor de como era a experiência de esquizofrênico foi uma prática aceita. Muitos usos clínicos foram conduzidos com LSD para psicoterapia psicodélica, geralmente com resultados muito positivos, O LSD foi inicialmente utilizado como recurso psicoterapêutico para tratar de ansiedade e depressão e para ter tratamento de alcoolismo e disfunções sexuais, e obteve grandes êxitos. Porém, o uso recreativo veio quando um professor de psicologia de Harvard chamado Larry Timothy incentivou seus alunos a usarem LSD. Para Larry, tudo começou em agosto quando experimentou o LSD, droga sintetizada em laboratório, que era vista como analgésico e que podia aliviar a dor física e psíquica. Comentava-se também a possibilidade do uso da droga na psicologia e psiquiatria, na medida em que poderia ajudar a compreender o universo e o pensamento humano. A partir daí, Larry começa a defender a tese de que, abre aspas, o cérebro humano tem uma infinidade de potencialidades, podendo até operar em dimensões e tempo e espaços inusitados. Dizia que o ácido lisérgico, o passaporte que levava o homem além das previsíveis e limitadas fronteiras da consciência, permitindo-lhe gratificantes viagens de autoconhecimento. Com LSD sendo usado recreativamente pelos estudantes, a droga chega às ruas com o movimento hippie, que era a grande maioria composta por estudantes de faculdades e intelectuais de Harvard, Princeton, Universidade de Nova York e assim espalhando pelo mundo, chegando assim o uso recreativo na Inglaterra. E passando de uso exclusivo dos estudantes para as músicas famosas, tipo Janis Joplin, Jimi Hendrix, os Beatles, entre outros, mas principalmente o Pink Floyd. Porém, a euforia do movimento hippie foi diminuindo. Lembre-se que o conservadorismo estava tomando conta de todo o poder global, seja na política ou nas grandes indústrias. Com a eleição de Nixon nos Estados Unidos, a política antidroga era a pauta número um do governo, dando assim carta branca para a opressão policial, deitar porrada em todo mundo. Assim como tudo que os Estados Unidos determinavam, os outros países copiavam igual. Assim chegando também na Inglaterra. Inglaterra que também viria a ter uma chefe de Estado conservadora, chamada Margaret Thatcher. Mother, do you think they'll try to break my balls? Que é citada no álbum Animals, do Pink Floyd. Agora com LSD proibido, ele entra na categoria de drogas como a da maconha, cocaína, entre outras. Em todo o mundo, as alas psiquiátricas ficaram proibidas de trabalhar com a substância. Laboratórios de LSD são considerados tráficos de drogas e a opressão da polícia tinha como princípio propositalmente aos usuários, que eram os hippies que protestavam contra o tal governo. Agora com a droga proibida, o uso deixou de ser algo cultural como um ato de resistência. Só que há um problema. Com a proibição, não era mais possível contar com laudos psiquiátricos para adquirir, nem laboratórios que tinham controle ideal, e nem ajudas de professores universitários. O que levava o único jeito de adquirir era por meio ilegal de traficantes. Com isso, você não tinha mais uma fiscalização de como era feito. Então, você não sabia o quanto de LSD estava tomando, o que poderia ser de zero a infinitas gramas. O que levava à prejudicação da saúde. O que ocorreu com Syd Barrett, que era o guitarrista do Pink Floyd. Por uso descontrolado de LSD, ele entrou em um loop de esquizofrenia, onde ele se desligava totalmente da realidade e ficava viajando na brisa dele. Relatos dos membros da banda é que ele começava a entrar na brisa de manhã sentado olhando na parede, e quando eles voltavam à noite para visitá-lo, ele estava na mesma posição. Ou que ele começava a plantar bananeira e ficava lá até alguém intervir. No show, ele se desligava completamente. Enquanto estava todo mundo tocando, ele ficava olhando para um ponto fixo, boquiaberto, tocando apenas uma nota. Uma loucura total. Isso fez com que a banda o retirasse da banda e colocasse no lugar David Gilmour. Anos depois, o Pink Floyd lança o aclamado álbum chamado Wish You Were Here, queria que você estivesse aqui em português, para homenagear o amigo, que passava por problemas mentais por causa do uso de LSD. Ele também é homenageado no melhor álbum do Pink Floyd, o The Dark Side of the Moon, que tem como um dos temas a doença mental, e entre outros temas como a cobiça da sociedade e o envelhecimento, entre outros assuntos. Eu recomendo muito ouvir esse álbum, para mim é um dos melhores álbuns do mundo. E para ter uma melhor experiência, eu recomendo ouvir todas as faixas em sequência. Porque como um álbum progressista, todas as músicas ele se completa.
Voltando para a época de proibição do LSD, agora o uso veio a ser um protesto de resistência. E sem o acompanhamento médico e especializado, as drogas aumentaram, de proporção, tanto na quantidade como em potência. Chegava assim o uso da heroína.
Como o uso da maconha e do LSD era totalmente o oposto do que a sociedade dizia que era, ficou um lema para os hippies de que as drogas eram proibidas por um pressuposto de limitar as pessoas. Assim, todas as drogas seriam boas. O final era inevitável. Com a maioria dos jovens todos viciados em heroína, o uso descontrolado de LSD, o movimento hippie, veio a diminuir, assim como a guerra do Vietnã vinha a acabar e o fim da segregação racial. Não havia mais forças tanto do lado do hippie como do governo. Nixon renunciaria do cargo após fortes acusações de corrupção. Com isso, o rock progressivo também vinha a diminuir. O público também caía. Pink Floyd tinha a saída do Roger Waters, um dos seus principais letristas, e as longas e arquitetas músicas de 20 minutos com tecnologia de ponta não os agradava mais. Os jovens não queriam mais músicas complexas, e sim músicas simples, de poucos acordes e curtas durações. Estava então aí a ascensão do punk rock. E com uma sociedade mais aberta, onde os gays, negros e latinos tinham mais voz, graças aos hippies, a popularidade do rock foi mudando para os gêneros discos e discotecas.
O Pink Floyd até hoje é considerado uma das melhores bandas do mundo. Passando de geração em geração, nos dias de hoje temos fãs de várias idades. Seu jeito de revolucionar a música e a implementação de tecnologia de ponta tem consequências até hoje, em todos os gêneros musicais. A quebra da quarta parede entre artista e plateia tem como consequências até hoje. Desde as pirotecnias de fogos e faíscas de shows da Madonna, até uma Ferrari sobrevoando a plateia nos shows do Drake. Uma coisa é certa, se não fosse Pink Floyd, as músicas hoje seriam algo chato e monótonos e saturados. Mais que isso, Pink Floyd foi responsável por registrar e documentar toda uma era de uma Inglaterra que passava por mudanças culturais e ideológicas características do século XX, e que o sentido da vida vai muito além da padronização do consumismo e da produção em longa escala, mas sim uma vida onde você pode ter liberdade de expressão para ser o que quiser. Onde se mais cria do que produz. Uma vida progressista. Uma vida fora dos muros. Imagina um filme hoje em dia sem efeitos especiais e o uso de tecnologia para edição. Imaginou? Seria assim as músicas se não houvesse tão forte.